Bem-vindo ao Dropshipping Sem Segredos, o podcast sobre e-commerce mais transparente da internet. Aqui vais encontrar estratégias, truques e dicas sobre dropshipping, e-commerce, vendas e marketing que te vão ajudar a criar o teu negócio de e-commerce de sucesso. Estás preparado? Vamos a isso!
Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dropshipping Sem Segredos. Eu sou Nuno Cabral e este é o episódio 19 do podcast. 19 episódios, são 19 episódios a partilhar conteúdo, a partilhar estratégias sobre dropshipping e e-commerce. Como era a minha intenção desde o início, e ainda é, que é partilhar o máximo de conhecimento possível, mas também partilhar algumas experiências reais, partilhar as coisas boas, mas também as coisas más e as coisas feias sobre o negócio do dropshipping e de e-commerce, porque isto aqui não é só o bom, não é só coisas boas. Porque eu vejo aí muita gente aí só a falar das facilidades, dos sucessos instantâneos, da enorme quantidade de dinheiro que se pode ganhar, e vejo muita pouca gente, ao contrário, a falar dos insucessos, das dificuldades e dos dilemas que vão surgindo ao longo deste percurso. Eu não quero que me interpretem mal, eu continuo a achar que o dropshipping e o e-commerce são excelentes modelos de negócio, mas a realidade é que eles estão longe de ser só um mar de rosas. E é disto que eu vos quero falar esta semana. Eu esta semana basicamente quero relatar algo que se está a passar comigo e com uma das minhas lojas no meu negócio, das dificuldades que eu estou a enfrentar e os dilemas que me estão a surgir. Daí o título do episódio de hoje. Temos que ser apaixonados por aquilo que vendemos? Ou a paixão é algo irrelevante e não tem assim um papel tão importante como nós pensamos? E aquilo que eu vos quero contar tem muito a ver com a célebre frase: faz aquilo que eu digo e não faças aquilo que eu faço. E porquê isto? Porque quem me conhece bem e já acompanha o meu percurso há algum tempo sabe que eu sempre defendi, e atenção, quero deixar aqui bem claro que ainda defendo, que devemos criar um negócio, neste caso lojas, em nichos que sejamos apaixonados ou lojas de produtos que nos despertem paixão. Essa foi sempre a minha base de trabalho, sempre criei lojas sobre temas em que eu sou completamente apaixonado. Exceto há 2 anos atrás, que aconteceu aqui a exceção à regra. Eu estava numa fase em que queria criar mais lojas, mas naquele momento estava a passar por uma espécie de crise de identidade. Olhei para os vários aspectos da minha vida e para as várias coisas que eu gostava, mas naquele momento não conseguia encontrar nada que me servisse. Epá, eu queria mesmo criar uma nova loja, de algo que eu fosse mesmo apaixonado, mas a verdade é que naquele momento eu não conseguia pensar em nada em que fizesse sentido para mim. Por isso acho que naquela altura me convenci que aquilo que eu era apaixonado era por criar era negócios, por criar lojas, independentemente aqui do nicho ou do produto. E com essa ideia na cabeça eu meti mãos à obra e comecei a investigar nichos indiscriminadamente, olhando apenas para os números. Se tinha boas audiências, se tinha procura, se era algo que movimentava dinheiro. Depois de algumas semanas de investigação, eu dei de caras com um nicho que à primeira vista parecia que tinha um potencial enorme. Fui mais a fundo na investigação, analisei que problemas é que existiam, que necessidades é que haviam e até encontrei alguns produtos que se encaixavam na perfeição na resolução desses problemas e na supressão dessas necessidades que eu tinha descoberto. Decidi que era aquilo mesmo e que eu ia avançar. Este era, no entanto, um nicho sobre o qual eu não sabia nada. E quando eu digo não sabia nada, eu sabia zero. E era uma área que não mexia nada comigo. A sério, era uma área, e ainda é, que eu vou explicar mais à frente, em que eu não tinha interesse nenhum e não me parecia que viesse a ter algum dia. Mas isso não interessava nada. Eu, naquela altura, estava focado e estava convencido que aquilo que importava era a minha paixão por criar negócios, a excitação de criar e de fazer crescer algo novo. E assim foi. Testei o primeiro produto e digo-vos, nem nos meus melhores sonhos estava à espera de uma coisa daquelas. Aquilo começou a vender loucamente. Tinha encontrado um produto vencedor logo à primeira e posso-vos dizer que isso raramente me tinha acontecido no passado. E ainda hoje é raro acontecer isso. Mas a verdade é que à primeira encontrei ali um produto vencedor que vendia e vendia e vendia. Eu apoiando-me no lucro que esse produto estava a dar, comecei a crescer devagarinho, que é assim que eu gosto de fazer crescer os meus negócios e as lojas devagarinho. Fui expandindo a loja, colocando e testando mais produtos, fui criando bundles para tirar ainda mais rendimento do produto vencedor e a coisa estava a correr às mil maravilhas. Entretanto, começaram a aparecer as primeiras perguntas e dúvidas dos clientes. Ao início, tudo ok, safava-me bem, tinha investigado a fundo o nicho, tinha investigado a fundo os produtos e ia respondendo até razoavelmente. Os clientes estavam satisfeitos, a deixar boas reviews, a voltarem para comprar outros produtos, a vida não podia ser mais bela. Passou sensivelmente um ano e decidi que era a altura de fazer crescer a loja e de levá-la para patamares superiores. E aqui é que começaram os problemas. Eu, para crescer, tinha que entrar pelo email marketing, começar a interagir mais com a página de Facebook, porque a página tinha crescido substancialmente com o negócio, tinha já cerca de 2 mil, 3 mil likes ou followers, como queremos chamar, e até tinha que criar um blog na loja. E ok, vocês podem estar aqui a dizer, pá, email marketing é a evolução natural, não vejo qual é o problema disso. Mas há um grande problema. O problema é que eu tinha que criar conteúdo tanto para os e-mails, como para o blog, tanto como para a página do Facebook, e foi aí que os problemas começaram, foi aí que eu comecei a empancar. Eu não tinha interesse nenhum no tema e aquilo não me dizia nada. Ok, estava a vender bem, estava a dar lucro, mas isso é uma coisa. Agora, ter que criar conteúdo apelativo para os e-mails, artigos de blog, isso já era outro nível. E então comecei a empurrar esta situação com a barriga. Tinha sempre outras coisas para fazer, sempre mil e uma tarefas nas outras lojas ou no negócio em si, e no dia-a-dia ia adiando a criação de conteúdo. Volta e meia lá criava um e-mail a muito custo, mas artigos de blog nem vê-los. Quanto à página de Facebook, eu resolvi o problema a publicar diariamente memes, que pelos vistos funcionavam e funcionam muito bem neste nicho. A coisa começou a estagnar. As vendas abrandaram um bocadinho, mas ainda estava a dar lucro. Até que de repente, e isto digo mesmo de repente, de um dia para o outro, começa a ter dezenas, e não estou a exagerar, de reviews negativas. Queixas e pedidos de refund. Pá, eu não estava a perceber o que é que se estava a passar. Parecia que eu tinha entrado num mundo paralelo. Eu não tinha feito nenhuma alteração. O que é que podia ter mudado? Pá, falei com alguns clientes, li atentamente as reviews negativas que me tinham dado e havia ali algo em comum nisto tudo. Toda a gente se queixava que o produto era pequeno. E eu, fogo, mas como é que isto pode ser? Pá, entrei logo em contacto com a gente e este garantiu-me que nada tinha mudado, que o fornecedor era o mesmo e que tudo continuava igual. Eu disse, epá, isto não pode ser. Então resolvi mandar vir um dos meus produtos para mim. Enquanto o produto não chegava, as queixas continuavam, as reviews negativas eram cada vez mais. De um score quase perfeito de 4.9 estrelas em 5, passei de um momento para o outro para um score de 4.1. Pá, completamente inacreditável. Pá, entretanto, o produto chegou, comparei com o original, o primeiro que eu tinha mandado vir para ver como é que era o produto, e para meu espanto, este novo produto que tinha chegado era substancialmente mais pequeno do que o original. Tirei todas as medidas, tirei fotos, fiz vídeos e enviei para o agente que, como é óbvio, contactou a fábrica e de onde lhe responderam que agora só fabricavam daquele tamanho. Eu fiquei completamente possuído. Mudam os tamanhos, não avisam nada e o mais grave é que quando foram questionados anteriormente tinham respondido que nada tinha mudado. No meio disto tudo, eu pedi ao agente para tentar encontrar outro fornecedor que tivesse o produto com as medidas que eu necessitava e, felizmente, ele lá encontrou e, aos poucos, as coisas foram estabilizando e as reviews começaram outra vez a vir boas. O que nos traz até este ano e até este mês, junho de 2021. Aqui estou eu, com uma loja em mãos, num nicho em que eu não gosto, completamente estagnado, porque não tenho nem forças nem vontade de desenvolvê-lo mais. Ou seja, estou com um verdadeiro dilema. Tenho esta loja nas mãos, que sei que para crescer tenho que criar conteúdo, tenho que criar e-mails, tenho que criar artigos de blog, tenho que fazer outro tipo de anúncios, mas não tenho vontade de o fazer e sei que isso nunca vai acontecer. Eu nunca vou ter vontade para fazer isso. Por outro lado, é uma loja que me dá lucro. É claro que dá menos do que no começo, essa é a realidade. Já equacionei vender a loja, mas neste momento as sondagens que fiz e aquilo que me ofereceram é bastante abaixo do número que eu acho que ela vale na realidade. E, pelo que me explicaram, é devido essencialmente ao lucro ter descido nos últimos 6 meses e por causa daquelas reviews negativas e dos refunds que tive que dar. Pá, eu basicamente estou prestes a deitar a toalha ao chão. Eu estou a contar esta história toda para quê? Isto apenas para chegar aqui ao ponto que, afinal, ter paixão por aquilo que vendemos é, na realidade, muito, mas muito importante. Eu fiquei convencido disso e essa ainda reforço mais isso. E essa é a minha verdadeira opinião. Eu sei que vocês, por esta altura, já devem estar fartinhos de me ouvir e fartinhos de ouvir esta história, mas eu, ainda assim, queria-vos deixar-vos aqui algumas dicas. Não é preciso ser-se apaixonado por aquilo que se vende para se ter sucesso com uma loja de dropshipping e de e-commerce. Isso que fique bem claro. De certeza que há por aí muita gente que vende produtos que não lhes dizem nada. Mas, definitivamente, a paixão pelo nicho e pelo produto ajuda. A realidade é esta. Com o passar do tempo e com o desvanecer do entusiasmo de criar algo novo, vai ficando cada vez mais difícil trabalhar em algo em que nós não temos nenhum interesse pessoal. Todo aquele trabalho duro que temos que fazer, aqueles dias que aparecem em que não nos apetece fazer nada, porque isso acontece em qualquer negócio, mesmo naqueles que nós temos paixão, mas esses dias em que não nos apetece fazer nada, tudo isso é amplificado quando não temos a mínima paixão pelo nicho ou pelo produto. Além disso, não ter essa paixão vai tornar muito mais difícil criar conteúdo, resolver problemas, fazer alterações no design e até procurar novos produtos. Por outro lado, seres apaixonado por aquilo que vendes vai permitir-te relacionar-te muito melhor com os clientes, que foi coisa que eu nunca consegui neste nicho, vai permitir identificar-te com eles e vai ajudar-te imenso a ter um apoio ao cliente superior, que, na minha opinião, são as coisas mais importantes nos dias de hoje e que te ajudam a diferenciar-te da concorrência. Por isso, o meu conselho é: tentem escolher algo pelo qual são apaixonados, pois isso vai-vos facilitar muito a vida. Eu sei que, da minha parte, eu aprendi a lição e provavelmente não volto a cometer o mesmo erro. Tenho este menino nas mãos, como se costuma dizer, tenho esta bomba relógio nas mãos, que eu ainda não sei como é que eu vou resolver, mas se algo vocês podem retirar deste episódio é que enveredem pelo caminho da paixão, de gostarem do nicho e tentem começar por aí, porque não ter paixão vai tornar-vos as coisas muito mais complicado. Bem, o episódio 2 já vai longo e, por isso, esta semana eu vou saltar aquela secção da proposta da ação a fazer. Fica para o próximo episódio. Acho que não há problema nenhum. E, por isso, estamos a chegar ao fim de mais um episódio do podcast. Mas antes de terminar, como já vem sendo hábito, queria-vos pedir que, se gostaram do que ouviram hoje, deixem uma review, subscrevam o podcast. É algo que, na minha opinião, não dá muito trabalho e que me ajuda bastante e ajuda bastante o podcast a ser mais conhecido e, a sério, motiva-me imenso a continuar. Se esta é a vossa primeira vez a ouvir este podcast, quero-vos convidar a aderir ao nosso grupo de Facebook sobre e-commerce e dropshipping. Se tens interesse em aprender mais sobre o assunto, desafio-te desde já a aderires. É totalmente grátis e podes fazê-lo em facebook.com/groups/dropshipping-sem-segredos. Para quem já faz parte desta grande família, somos já cerca de 1200, 1300 pessoas, já sabem, vamos continuar a conversa sobre este tema no post dedicado a este episódio. E agora sim, eu dou por terminado o episódio. O meu nome é Nuno Cabral e este foi o podcast Dropshipping Sem Segredos. Desejo-vos um bom resto de dia, desejo-vos uma boa semana, fiquem bem e até ao próximo episódio. Cheers!
Obrigado por ouvires o podcast Dropshipping Sem Segredos. Se ainda não o fizeste, não te esqueças de deixar uma review e de partilhar o programa com todos aqueles que achas que poderão beneficiar do seu conteúdo. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Dropshipping Sem Segredos. Até lá, boas vendas!